Senhores deputados, muito boa tarde. Damos início aos nossos trabalhos. Queria, obviamente, cumprimentar a doutora Paula Cristina Maria Lourenço, que temos hoje connosco, que é a personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM. Já ontem ouvimos dois indigitados, também para vogais do Conselho de Administração. Estamos a cumprir aquilo que está previsto no artigo 17 da Lei 4 das Entidades Reguladoras e no anexo da Lei 67, que é o Parlamento faz uma audição. Cada grupo parlamentar fará questões, como ontem podemos manter o modelo, que é uma intervenção inicial do Sr. Doutora de cerca de 10 minutos, depois perguntas de 5, com alguma tolerância da mesa e respostas logo a seguir, e sem embargo de vir a existir uma segunda ronda, se houver alguma questão, alguma matéria que precise de ser esclarecida. Assim sendo, queria desejar-lhe boa sorte, bem-vinda, e, portanto, passo de imediato a dar-lhe a palavra para uma intervenção inicial. Doutora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de vos cumprimentar e dizer que é uma honra estar aqui de novo nesta Assembleia da República para me submeter a esta prova pública, a este escrutínio. E permitiam-me então, com a generosidade destes 10 minutos que me concederam, fazer uma breve apresentação tocando em alguns pontos curriculares que me parecem relevantes para o desempenho das funções para as quais fui convidada, a afirmação de alguns compromissos e prioridades estratégicas que nortearão a minha atividade como membro do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações, caso veja confirmada a minha indigitação para essas funções, e 3 pontos essenciais para uma visão perspectiva para a ANACOM. Do ponto de vista curricular, permito começar por destacar, por ter sido nessa qualidade que estive aqui também em 2011 a ser ouvida na altura pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, na qualidade de Presidente da Comissão para a Eficácia das Execuções, que foi o primeiro órgão público regulador de profissionais liberais com funções públicas que me deu a honra de presidir por um cargo de eleição por 17 entidades, eleita por unanimidade. E durante esse período pude, quer ao nível do plenário, que tinha essas 17 entidades e que era um órgão deliberativo, fazer o elo de ligação entre operadores judiciários, as magistraturas, o Conselho Superior de Magistratura, os decidores políticos e também associações representativas dos consumidores. E bem ainda, conferações com assento na Comissão Permanente de Concertação Social do Conselho Económico e Social, associações sindicais e associações patronais. Penso que é importante frisar este ponto porque tratou-se de um órgão democrático e pluralista no qual podemos, de facto, com a participação de todos, contribuir para o desenvolvimento económico do país com o objetivo de assegurar uma elevada qualidade da prestação do Serviço Público de Justiça, escrutinado pelos utentes dos serviços de justiça que faziam parte desse plenário e exigindo aos agentes de execução o cumprimento da lei de forma eficaz e dentro de elevados padrões éticos e deontológicos, com o contributo das associações representativas dos consumidores e ainda de louvar aqui o Gabinete de Apoio aos Sobreendividados. Foi uma entidade que, no primado da defesa do interesse público, com independência, rigor, isenção e transparência, fez um voltar de página na história da regulação de profissionais liberais que, de 2013 a 2009, eram desempenhadas as funções de agentes de execução apenas por solicitadores, abrindo o mercado à concorrência de advogados, tendo permitido a entrada de cerca de mais 850 profissionais e, em 2011, em vez dos 730 agentes de execução que tínhamos até então, passámos a ter 931, porque foi fixado o número de agentes de execução, que era o número considerado importante para assegurar a eficácia das execuções. Também centralizámos as reclamações dos utentes da justiça, procedemos à sua análise, emitimos recomendações para a eficácia e para a formação ética e profissional destes profissionais, instaurando ainda, com rigor e isenção, processos disciplinares sempre que necessário e procedendo à fiscalização de todos esses agentes de execução durante 3 anos. Isto mesmo foi uma síntese de atividades que tive a oportunidade de apresentar aqui em 2011 e foi também uma honra fazê-lo, assim como também sublinhar que se tratou de um órgão que cresceu, foi transformado na Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça e está hoje em funções, tendo aberto ainda o leque de competências em 2013 à fiscalização dos administradores de insolvência. A segunda parte da minha apresentação tem a ver a nível ainda curricular, com o fato de, há 21 anos, ser docente da Faculdade de Direito de Lisboa, onde entrei por concurso público, em 1997. É uma experiência que me permite compaginar o serviço público na formação de quadros, pautada pelo rigor e elevada competência técnica e pela humildade de quem se permite entender que o serviço público tem que ser também entendido com dedicação, empenho e vontade séria de contribuir para o bem comum. É uma genuína entrega à causa pública e a humildade de estarmos sempre a estudar, de entendermos que há sempre um ponto que precisamos de aprofundar e de aperfeiçoar para que, mesmo na área do direito e mesmo tendo assumido algumas representações ao nível do Conselho Científico da União Internacional dos Associados de Justiça, do Instituto Português de Processo Civil ou dos Centros de Investigação de Direito Privado e Direito Público da Faculdade de Direito de Lisboa, permite-me ainda ter uns padrões de exigência e de responsabilidade ainda mais elevados e com certeza permitirão um exercício das funções para que fui indigitada da forma responsável e com elevada competência técnica que se pretende. Na qualidade de docente universitária, fui também, por volta dos meus 26 anos, convidada para assessorar o 14º Governo Constitucional e depois, mais tarde, em 2005, o 17º Governo Constitucional. E participei com muito orgulho nas reformas legislativas da ação executiva, do contencioso administrativo e também do regime do arrendamento urbano de 2006, aprovados por leis da Assembleia da República e em que experienciei a possibilidade de poder contribuir de uma forma esclarecida e participada com o contributo de todos os utentes da justiça e das universidades e de vários peritos e técnicos e designadamente até ao nível de outras ciências que não só do direito, por exemplo, pela participação do Observatório Permanente da Justiça, na análise dos problemas para a elaboração de soluções normativas sujeitas a debate público, para depois se voltar a rever as soluções inicialmente apresentadas, para que se conseguisse ter uma legislação também eficaz e que conseguisse chegar aos problemas que se debatiam na altura com o congestionamento dos tribunais e, obviamente, também ao nível do arrendamento urbano. Nesta linha, gostaria de terminar o meu currículo por salientar a atividade que exerço há 15 anos, intercortada por algumas outras funções públicas, na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Regulador que não precisa de apresentações, é um regulador da área financeira, mas que, se vossas excelências me permitirem, diria que tem no fundo também vincado aqui a minha opção pelo interesse público nos valores da independência, da isenção, da imparcialidade, da responsabilidade e da transparência na defesa dos direitos dos consumidores de serviços financeiros, os investidores. E aí experienciei não só ao nível dos processos contra ordenacionais, mas também enquanto coordenadora do Núcleo de Apoio ao Investidor, os milhares de reclamações que chegavam à CMVM e todo o trabalho que fizemos, não só para desburocratizar e desmaterializar esses procedimentos internamente, tentando diminuir o tempo de resposta do regulador em relação aos investidores e aumentar a qualidade de prestação do serviço público, incluindo também dimensões de resolução alternativa de litígios. A CMVM faz mediação nesta matéria e tem um regulamento publicitado, que é o Regulamento 2 de 2016, justamente para dar publicidade a todo o público em geral e aos investidores em particular sobre os seus procedimentos. Finalmente, no Núcleo de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, matéria transversal, que, no fundo, em sede de regulação, em sede de representação institucional, em sede de supervisão, em sede de enforcement, tive também a honra de coordenar vários colaboradores de 7 departamentos da CMVM e assumir a representação institucional nacional e internacional da CMVM em fóruns internos e externos, designadamente no Grupo de Ação Financeira, que galardoou Portugal com a pole position no dia 1 de novembro de 2017. E é sempre bom quando nós podemos todos ter orgulho destes sublinhares, destas avaliações positivas que os outros parceiros internacionais podem fazer do nosso país. Com esta nota, gostaria de sublinhar que o meu compromisso relativamente às prioridades estratégicas aqui assumidas também pelo Sr. Presidente da ANACOM, nas quais me revejo, designadamente a defesa dos interesses e dos direitos dos utilizadores finais ou consumidores dos serviços de comunicações eletrónicas e serviços postais, a necessidade e articulação de todos os agentes económicos, em especial as empresas do setor das comunicações, visando obter um equilíbrio entre a necessidade de investimento das empresas e o desenvolvimento económico em Portugal e a proteção dos interesses dos consumidores, o reforço da cooperação institucional com outros reguladores nacionais e internacionais, universidades, centros de investigação e a colaboração estreita com todos os órgãos de soberania, designadamente aqui a Assembleia da República, o Governo, o apoio na representação do Estado, contando, portanto, com o quadro de pessoal da ANACOM, que tem uma reconhecida e elevada competência técnica e dedicação. Nessa linha, a visão perspectiva poder-se-á sumariar em 3 pontos. Precisamos de assegurar mais diálogo, mais transparência e proximidade, melhor gestão e mais qualidade. São estes os desafios para vários temas que estão em cima da mesa, designadamente mais diálogo entre a própria ANACOM e os consumidores, mais diálogo da ANACOM com as entidades supervisionadas pela própria ANACOM, designadamente no Congresso da Associação Portuguesa de Direito do Consumo de outubro passado, verifiquei que era um congresso de uma enorme importância, mas onde os regulados se encontravam uma vez por ano. Portanto, era ali o fórum de encontro dos regulados e designadamente também da própria ANACOM com as entidades supervisionadas. E eu fiquei um pouco estupefacta porque penso que não é nesse fórum que as entidades se devem relacionar. Deve haver uma maior proximidade, um maior encontro com fóruns de debate mais formalizados, para que a comunicação não seja sempre por ofício ou na consulta pública, que é mais formal, dos sentidos prováveis da decisão e depois ter, de facto, as entidades supervisionadas a comunicar de uma forma mais rígida e formal. Penso que o Sr. Presidente da ANACOM fez muito bem em sublinhar que é preciso haver uma maior proximidade porque o interesse público assim o impõe. Também na promoção da inclusão digital, promovendo medidas que promovam a coesão social e geográfica. A Autoridade Nacional de Comunicações deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance, de forma a garantir o acesso aos serviços de comunicação por parte de todos os cidadãos, invertendo-se até, se possível, o processo de diversificação de algumas regiões. Assegurar a proteção dos consumidores mais idosos, favorecidos financeiro ou socialmente, que vivam em zonas do interior do país, a necessitar de especial atenção, sobretudo em zonas de sombra, mas também as empresas que aí se estabeleçam e que precisam das novas tecnologias para desenvolver a sua atividade. Exemplo disto, as carrinhas do CTT com os carteiros ao volante a levar as reformas e pensões aos idosos que vivam em zonas do interior com difícil acesso. Não é uma ideia original, porque o Sr. Presidente da ANACOM aqui esteve convosco na semana passada, justamente a dar vários exemplos de como se pode fazer uma maior proximidade do Serviço Universal de Prestação de Serviços Postais aos cidadãos. A melhor gestão contará com certeza não só com a gestão por objetivos, mas com o aproveitamento das novas tecnologias. Estamos na era da sociedade da informação, não faz sentido ser tudo com o papel. Aliás, provavelmente nós seremos dos países até que investiu nas novas tecnologias e as promoveu no sentido de sermos mais eficientes e uma maior sustentabilidade ambiental. Isso deve-se refletir também na prestação do serviço público que é feito à ANACOM aos consumidores, uma maior qualidade, porque se libertando o quadro de pessoal de tarefas burocráticas e repetitivas, poderemos ter, se calhar, um quadro pessoal mais eficiente e aberto para resolver realmente os problemas, designadamente uma maior celeridade no tratamento das reclamações. E aí sim, os temas essenciais, verificar as causas de insatisfação dos consumidores e aqui nesta Assembleia, designadamente esta comissão a que Vossas Excelências também presidem, temos aqui um conjunto de ideias muito interessantes e que têm vindo a ser publicadas sob forma de lei da Assembleia da República. Temos que monitorizar e fiscalizar o cumprimento rigoroso dessas normas, apresentar ainda soluções adequadas decorrentes da avaliação dessas propostas de solução legislativa, porque por vezes, como se costuma dizer na linguagem vulgar, fecha-se a porta e abre-se uma janela. E é quando se abre a janela que o regulador tem que estar atento para ver, de preferência, não deixar abrir a janela. Quanto à avaliação do serviço universal, dentro das linhas que disse há pouco, e mesmo no âmbito da consulta pública que a ANACOM já está a fazer, é importante verificar se o mesmo está adequado às reais necessidades, ou se fará sentido incluir a banda larga, como aliás nos fóruns da União Europeia tem sido defendido, ou deixar o serviço telefone fixo que tem apenas dois clientes, será que faz sentido e é sustentável que assim o façamos? E no que diz respeito à televisão digital terrestre, com a publicitação ontem do estudo que foi pedido nos termos, aliás, que foram direcionados aqui por esta Assembleia da República, o ano passado, faz exatamente agora um ano, verificar se o espectro radioelétrico, sendo um recurso natural da maior importância, um recurso público, se pode ser utilizado para melhorar a eficiência e a produtividade de Portugal e contribuir para a melhoria da qualidade da vida dos cidadãos e das empresas. A penetração da TDT ronda aos 17,8% nos lares portugueses, em termos de consumo exclusivo, preocupa-me um pouco a forma como o switch-off foi feito. Não querendo olhar para o passado, penso que temos um bom relatório com 273 páginas que nos poderá ocupar das recomendações que são necessárias, digamos, para estudar no futuro. Muito teria ainda a dizer...
Senhora, não queria, de facto, cortar a sua apresentação, que é um elemento importante da nossa audição, mas há seguramente durante as perguntas terá a oportunidade de densificar um pouco mais alguns dos conceitos que pretende transmitir, mas dava-lhe ainda a oportunidade de um minuto ou dois de terminar então a sua apresentação.
Muito obrigada. Agradecendo a amabilidade e consumindo apenas um minuto, a ANACOM deve também promover o mercado competitivo dentro do quadro regulamentar europeu. Há diversas iniciativas de acerca das quais estarei disponível para, se assim o entenderem, abordar, mas diria que, se for confirmada neste cargo, a ANACOM contará com a minha experiência, o meu saber e a minha dedicação e total determinação em exercer uma liderança exigente e com ambição na excelência dos resultados na persecução do interesse público. É claro que esta intervenção também não esgota todo o âmbito e vasto da atuação da ANACOM, mas gostaria, para já, de agradecer a vossa atenção e estar, colocar-me à vossa inteira disposição para responder a todas as questões que me queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora de imediato às perguntas dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Joel Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Felicitar a doutora Paula Lourenço pela indigitação. E tinha aqui algumas questões para lhe colocar. Em primeiro lugar, a Assembleia e esta audição vai no sentido do reforço do objetivo que Portugal tem de dar as entidades reguladoras independentes, fortes, que sejam autónomas, sejam credíveis e contribuam para uma verdadeira defesa da regulação dos direitos dos consumidores, e tem que ser esse como principal objetivo, e prosseguindo naturalmente a defesa do interesse público. E, portanto, neste sentido, aquilo que se pretende é que o regulador seja forte e que os indigitados, os seus membros, tenham a capacidade de atuarem de uma forma bastante exigente para com os operadores, tendo sempre em último interesse a defesa dos consumidores. Tenho um currículo vasto, com uma vasta experiência, que a CRESAP emite um parecer adequado, embora refira que não tem experiência na regulação. A primeira pergunta era nesse sentido, como pretende ultrapassar esta situação, uma vez que não tem formação específica na área. E O serviço da a ANACOM tem essencialmente dois serviços que tem que regular, que é as telecomunicações e os serviços postais, que são duas áreas com muitas reclamações, com muitas queixas por parte dos consumidores. E eu, relativamente à regulação, perguntava-lhe o que pensa do estado da regulação em Portugal. Acha que o estado está bem, a regulação está forte, precisa de ser melhorada. O que é que pretende fazer e trazer de novo e de inovador para a regulação? No seu ponto de vista, o que é que entende que é mais urgente na regulação em Portugal? E quais são os principais desafios que a ANACOM tem pela frente? Portanto, aqui algumas questões que lhe queria deixar, que eu queria obter respostas muito concretas nesta área. E ainda em concreto às telecomunicações, perguntava, peço desculpa, quais são, como eu disse e referi, que há muitas reclamações, como pensa contribuir para que este número de reclamações existentes possam diminuir, como pensa lidar então com estas questões. Há a questão que falou há um bocado dos mais favorecidos, dos mais pobres, dos mais idosos, mas também não só, que são muitas vezes... de uma forma muito agressiva pelos operadores, quer através do telemarketing, quer através dos contratos de fidelização, e onde há aqui as maiores queixas por parte das populações, dos utilizadores, e como disse, temos de ter um maior particular foco dos mais favorecidos, dos mais idosos, mas também muitas vezes os mais esclarecidos têm muitas dificuldades nesta matéria. Compartindo a ANACOM, tornar claros aos olhos da população os contratos que lhes são apresentados, as propostas que lhes são apresentadas e como minimizar a agressividade do telemarketing perante estas pessoas. São algumas questões que são importantes que a ANACOM, de uma vez por todas, olhe com olhos muito importantes, porque, como disse, é um mercado muito agressivo e o regulador aqui tem que ter uma moderação importante. E já agora, como vê a questão das fidelizações, dos contratos, se é a favor ou não, ou que acha se poderia haver alguma alteração neste sentido. Como é que encara a evolução da economia digital, nomeadamente do 4.0? Houve um grande investimento em Portugal nesta matéria, as operadoras fizeram grandes investimentos, estão na vanguarda, mas como vê o papel das telecomunicações neste contexto e qual o papel que a ANACOM pretende desempenhar nesta matéria? Foi, como disse, foi feito aqui um grande investimento e é importante que a ANACOM tenha um cuidado relativamente a este investimento que foi feito. Como analisa os desafios europeus nesta área, existem grandes mudanças na naturalmente relativamente a esta questão, e portanto aqui a defesa do consumidor, mais uma vez, é importante em todas estas matérias. Outra questão que eu queria também abordar tem a ver com as reclamações no CTT, que na semana passada tivemos a oportunidade de ter aqui, ouvirmos os sindicatos, a Comissão dos Trabalhadores, o próprio Sr. Presidente da ANACOM, relativamente aos problemas que existem com o serviço postal, o contrato de concessão entre o Estado e o CTT, que, como o Sr. Presidente verificou, diminuiu muito a qualidade. O que acha que se pode fazer, o que pretende fazer, enquanto membro da ANACOM, no sentido de que estas reclamações, estas queixas, e o serviço de concessão, o serviço postal, possa ter melhorias em conta daquelas que são necessidades. Naturalmente sabemos que o mercado evoluiu, e a própria empresa também evoluiu nesse sentido, mas têm que ser asseguradas, mais uma vez, às pessoas mais favorecidas, às pessoas que estão mais distantes dos grandes centros, que a carta chegue, que a reforma dos mais idosos chegue, que os serviços funcionem em tempo útil e que naturalmente sirva os verdadeiros interesses das pessoas que utilizam estes serviços. Portanto, para não falar da perca de privacidade que os CTT ao delegarem em muitos cafés, estabelecimentos, a entrega desse mesmo correio, há muitas vezes aqui uma quebra de privacidade e de sigilo relativamente ao que é as cartas que as pessoas recebem. Portanto, qual o papel que vê aqui para o regulador neste sentido, para que estejam acoteladas todas estas questões? Portanto, do seu ponto de vista, o que é que está a falhar para que estas situações aconteçam? Era uma questão também que lhe deixava. Portanto, já é sabido por todos, e como sabem, o serviço de postal obriga a que todo o território seja abrangido, o que nem sempre isso acontece, de uma forma independente, quer das zonas de maior ou menor densidade. Portanto, era importante que o CTT atuem aqui e, com o assunto que temos estado a falar, como vê também o fecho das agências do CTT à luz da concessão do seu serviço público. Por fim, deixava duas questões, o que pensa dos serviços postais, da sua evolução, e como entende que deve ser, no seu ponto de vista, a evolução deste mercado. Por fim mesmo, já me esquecer, que fez uma referência ao serviço do TDT, que também não tem a cobertura em todo o território. Há muitas falhas em muitas zonas do país e que não está assegurada aqui a igualdade territorial e a todos os consumidores utilizadores desse serviço. Porque, como entendo que na parte das telecomunicações, essencialmente, já não falo dos canais, mas do serviço que chegue a toda a população de uma forma igual. Portanto, no fundo, eram estas questões que gostaria de obter resposta e, naturalmente, desejar as mais felicidades para o cargo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, então, Sr. Deputado, Doutora Paula Valença.
Muitíssimo obrigada. Em primeiro lugar, agradecer as pertinentíssimas questões colocadas pelo Sr. Deputado Joel Sá. Talvez começando pelos pilares da regulação. Um regulador tem, na defesa do interesse público e, designadamente, em defesa dos direitos dos consumidores e da concorrência dos mercados, tem sempre quatro pilares que são comuns a qualquer regulador. Designadamente, a regulação e a regulamentação que seja necessária, as autorizações e o licenciamento, a supervisão eficaz e o enforcement, a parte sancionatória e controle nacional. E nisso, efetivamente, os meus 15 anos de experiência, dentro dos quais 3 anos à frente de uma instituição que também foi reguladora e pioneira, não é? Porque fui a primeira presidente, penso que poderão habilitar-me para, com o mesmo dedicação, empenho e determinação, verificar os valores da transparência, da isenção do rigor e da qualidade de prestação de serviço público também aqui na Autoridade Nacional de Comunicações. É esse o meu compromisso que quero aqui deixar junto de Vossas Excelências. E talvez justamente porque é relevantíssimo e muito me honra estar aqui fazer, no fundo, estas provas, para mim são provas públicas, como aliás acontece na faculdade, nós estamos sempre em provas públicas, quem é docente de carreira, no fundo, com toda a humildade, dizer-vos que há tópicos essenciais, designadamente nestes pilares que acabei de referir, e que são o core business do regulador ANACOM, designadamente ao nível das reclamações. Eu penso que aqui tem que haver três graus de intervenção, nos consumidores, nos próprios operadores e na relação da ANACOM com outras entidades que tenham o mesmo designio, designadamente os outros reguladores. Ao nível dos consumidores, eu penso que temos que verificar se, apesar da enorme informação que existe no portal do consumidor da ANACOM, que é vastíssimo e muitíssimo importante, se isso de facto é apreensível pelos consumidores. Eu sou a favor de uma linguagem simples, direta, escorreita e penso que deve chegar a todo o perfil de consumidor, não pode ser só para um consumidor mais sofisticado, tem que ser também para as populações que não têm, por exemplo, internet e que não foram educadas nesse sentido. Se calhar daqui a amanhã poderíamos nas zonas mais remotas, quer do interior do continente, quer nos Açores e na Madeira, ter população idosa com um pequeno telemóvel em que o mundo chegava lá. Provavelmente esse seria algo interessante, assim como também os empresários que lá se estabeleçam poder ter todos os acessos indispensáveis para a promoção das suas atividades económicas. Ora, se há um elevado número de reclamações, isto quer dizer que algo está mal, porque o indicador da reclamação não pode ser, obviamente, deixado de ser tido em conta. É importante verificar e resolver o problema na origem. Primeiro, saber se o consumidor percebeu o que é que estava a contratar. Há um princípio, digamos, que deve estar sempre presente nas contratações, que é o princípio da boa-fé, o princípio da lealdade. Não faz sentido que um consumidor esteja vinculado a um contrato que não compreendeu. Assim como também não faz sentido, não só antes da contratação, como durante e depois. Quando se tenta desvincular, também não faz sentido que lhe apresentem uma conta astronómica, designadamente, porque lhe alteraram as condições contratuais. Isso não faz sentido. A intervenção da Assembleia da República em 2016 para acabar com um conjunto de práticas que, de facto, vinham pôr em causa a lealdade e a informação que o consumidor tinha, foi muito importante, designadamente ao nível do próprio dever de conservadoria ao longo de todo o contrato e depois já o prazo de prescrição e assim o impunha. Mas eu hoje continuo a ter a triste sensação que há práticas agressivas, como o Sr. Deputado diz, e muito bem, que não podemos deixar de terem atenção. E, designadamente, eventualmente fazer até um plano de formação ao nível dos direitos dos consumidores nesta área, não só para aquilo que é os contratos e o objeto dos contratos que estão presentes, designadamente nos serviços de telecomunicações, que é onde as reclamações são em maior número, cerca de 71 mil, o ano passado, e designadamente ao nível dos operadores. Com o diálogo que há pouco referi e fóruns de debate com os operadores, tentar chegar a soluções até de um maior tratamento equitativo das reclamações, porque os operadores também recebem as reclamações e, portanto, também têm, digamos, os seus recursos humanos alojados para o tratamento dessas reclamações. E é preciso, em conjunto, ver estas melhores soluções, porque eu estou em crer que, se nós resolvemos esse problema, é melhor para todos. Designadamente, não creio que um operador que esteja no ranking, na pole position, do maior número de reclamações, em termos de dano reputacional, esteja muito feliz com isso. E, portanto, o dever da ANACOM é, obviamente, divulgar e frisar essas situações e se, obviamente, dentro das suas competências, instaurar os processos de controle nacionais que se forem realmente necessários para ter uma função punitiva, mas o que eu gostaria de registar é uma função um pouco ainda antes, mais preventiva, portanto uma regulação mais preventiva e de maior proximidade com ambas as partes desse contrato. Está em cima da mesa a ficha de informação simplificada. Eu se calhar nem lhe chamaria simplificada, eu chamaria simplesmente ficha de informação. Temos que retomar esse dossiê. Esse dossiê ficou suspenso, mas é importante porque nós temos todo o direito, também enquanto consumidores, de saber o que é que estamos a contratar e não termos as chamadas decisões surpresa por parte de uma das partes. Nem o consumidor, nem o operador deve ter essa veleidade. Mas até mais aqui da parte do consumidor, permite-me dizer que, designadamente, a ANACOM pronunciou-se recentemente com medidas corretivas relativamente ao aumento dos preços de serviços sem avisar que depois havia um direito de livre resolução. Cá está um exemplo, não é, de uma regulação que me parece que, não estando à espera do processo de controle nacional, vai ao encontro daquilo que é a proteção dos direitos dos consumidores. Quanto à evolução da economia digital e da agenda digital, bom, aí está um tema que eu penso que Portugal tem todo o interesse, e a ANACOM, pelo seu prestígio internacional nestas matérias, de se inteirar dos dossiês e estar a participar nos processos decisórios. Nós temos uma agenda digital para a criação da Gigabyte Society e um plano de conectividade para 2025, com o acesso dos principais agentes socioeconómicos à banda larga, uma conectividade elevada, todos os agregados familiares, de acordo com o chamado pacote de conectividade, devem ter acesso a uma conectividade que ofereça essa ligação segura e abrangente, e também as zonas urbanas, as vias de transporte rodoviários, etc., deviam ter acesso à sociedade, no fundo, aos 5 gigas. Bom, eu diria o seguinte... Se esse mercado digital único é uma realidade e nós estamos bem preparados em termos de infraestruturas, o que é importante é assegurar a melhoria dessas infraestruturas. Por exemplo, recentemente está já em marcha no conjunto da iniciativa Wi-Fi for European Union um conjunto de linhas de financiamento para as autarquias locais poder, no fundo, renovar o seu parque e permitir em jardins, em escolas, em espaços públicos a interconectividade e a banda larga da internet. Isso era muito importante e, de facto, a ANACOM até disponibilizou um site específico e um mail para que todas as, digamos, as câmaras municipais pudessem poder aceder a a esse programa. Bom, mas também o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que vem consolidar objetivos de 4 diretivas, aliás, dentro das boas práticas da Better Regulation, porque não vale a pena termos uma poluição legislativa, nem nacional, nem internacional, designadamente ao nível do direito europeu, se depois os principais, digamos, atores desta legislação ou não a conhecem, ou não sabem quais são as vantagens, ou é tão difícil, que acabamos por perder o essencial. Portanto, ainda bem que houve esta iniciativa de consolidação e, eu diria mais, de simplificação. Nós temos muito boas práticas na simplificação legislativa aqui ao nível nacional e podemos trazer esse contributo ao nível europeu. Eu não sei, talvez deixaria o CTT e a TDT porque não queria deixar de responder aqui também ao tempo e peço desculpa por não ter conseguido chegar a esses dois pontos.
Muito obrigado, julgo que teremos depois tempo para recuperar uma outra questão. Passo agora à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado Hugo Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a doutora Paula Cristina Meira Lourenço, personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da ANACOM, dando-lhe também, felicitando-lhe pela esta indigitação, e dizendo que o seu currículo e a sua experiência profissional e a sua experiência académica são inquestionáveis, é que a CRESAP assim o refere, e para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer a sua apresentação inicial de grande qualidade, quer também o seu currículo, quer a sua experiência são de grande qualidade para estas funções, por isso só podemos sublinhar estas questões. Aproveitamos para fazer algumas perguntas, quer setoriais, quer também sobre o papel dos reguladores em geral. O processo regulatório começa nos anos 60, 70, numa fase inicial nos Estados Unidos, com alguns objetivos até de retirar o Estado da economia. Em Portugal é mais recente, nos anos 90, digamos assim, e os ditos reguladores independentes muitas vezes são acusados ou de estarem capturados ou não terem a capacidade de resolver os reais problemas das situações. E a minha primeira questão é sobre o estado da regulação em Portugal, sobre também o estado da regulação neste setor das comunicações e sobre todos os desafios futuros do próprio setor regulatório. O Partido Socialista defende reguladores fortes, defende que os reguladores defendam o interesse público em primeiro lugar, o interesse dos consumidores, o interesse das empresas, mas em primeiro lugar o interesse público, que deve estar sempre salvaguardado no papel dos reguladores, nomeadamente também na defesa dos consumidores mais desfavorecidos e mais vulneráveis, que é um ponto essencial dos reguladores. Alguns assuntos na área das comunicações têm merecido debate constante. Neste momento temos o Serviço Postal Universal, a questão do CTT, que tem sido muito debatida na Assembleia da República, a questão dos novos critérios também que foram apresentados na última semana pelo Sr. Presidente da ANACOM aqui nesta casa, mas também algumas questões que são complexas, como ser diminuição aparente da capacidade de resposta da própria empresa com o despedimento de trabalhadores, que não é uma matéria da ANACOM, como é óbvio, mas que poderá colocar em causa a qualidade de serviço, simultaneamente também o encerramento de estações e, por exemplo, também o facto de existirem concelhos neste país e com mais aqueles 22 encerramentos vai existir outro concelho neste país, que é o Concelho de Alpiarça, que fica sem qualquer estação dos Correios, o que também é uma situação preocupante. Isso não está em causa também, na opinião da senadora, o serviço público essencial que deve ser garantido. Em relação à sua intervenção sobre o interior, 100% de acordo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende que essa deve ser a abordagem da ANACOM, que deve defender os consumidores mais vulneráveis, nomeadamente destas regiões, e que devemos garantir igualdade de tratamento a nível territorial. Não faz sentido a banda larga, por exemplo, não fazer parte daquela que é a obrigatoriedade de serviço, digamos assim, público, mas também os problemas que existem, por exemplo, com a TDT, que não só para o interior, mas ainda colocam cerca de 18% ou 19% dos portugueses sobre esta matéria, e também as recentes notícias sobre o potencial conflito de interesses existente entre um dos operadores. que a Altice já veio desmentir, mas isso, o potencial conflito de interesses entre alguns operadores e também a TDT. Também era importante percebermos o que é que se pode fazer para a TDT melhorar a nível da qualidade de serviço. É esta área, é uma das áreas que mais, a área das comunicações que mais reclamações tem, a mesma área com mais reclamações, e coloco também uma questão muito, muito específica, que tem a ver com alguns serviços que os consumidores, muitas vezes, em plataformas, em computadores, acabam por adquirir sem ter intenção concreta de adquirir, ou por abrir um site, ou por carregarem sem querer num determinado local. O que é que pensa sobre essa situação? Que respostas que podem existir? Obviamente é uma matéria que nos preocupa. Os consumidores devem ser defendidos. Obviamente que isso, numa situação normal de mercado, os consumidores podem optar por qualquer serviço, mas devem estar informados e não devem ser levados a cometer determinadas compras que nem sequer desejam e depois que são colocadas nas faturas e os consumidores não percebem porquê. Uma última questão, até porque o meu tempo também já está a chegar ao fim, uma última questão que tem a ver com os desafios comunitários. Falou que existia um conjunto de desafios comunitários. Gostava de compreender qual é que é a atual situação desses desafios e como é que também a sua experiência, a vasta experiência jurídica que tem, poderá corresponder melhor a Cana, como consiga responder melhor a esses desafios comunitários que existem neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, então, tem a palavra a Sra. Doutora Paula Cristina Lourenço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Costa, muito obrigada pelas suas palavras e também pela intervenção e as perguntas que me colocou. Efetivamente, o meu compromisso é de transparência e defesa do interesse público já há muitos anos. E por isso, como disse, é um imperativo não só legal, mas também da minha própria predisposição enquanto pessoa, enquanto cidadã, que é olhar com dedicação e com energia positiva até, não é? Para não dizer com amor à causa pública, porque é isso que me move, no fundo. É essa a minha motivação pessoal e profissional. E por isso diria que na regulação é muitíssimo importante este escrutínio pela Casa da Democracia e muito me honra estar aqui também enquanto candidata, porque efetivamente é aqui que nós devemos demonstrar perante os senhores deputados se reunimos as condições para a salvaguarda desse interesse público. E porque também na área da minha investigação académica é sempre importante dar provas, vou aproveitar para fundir as questões do CTT e começar justamente por aí, porque assim pode ser que consiga fazer aqui uma fusão processual e ser mais eficiente na resposta, quer ao Sr. Deputado Joel Sá e ao Sr. Deputado Costa, se me permitirem. Bom, eu hoje ouvi com atenção o CTT anunciarem que afinal não são 22 postos, mas 8 que vão encerrar. A ser assim, se esta informação se confirmar, eu vi pela comunicação social, penso que houve aqui uma intervenção por parte da Assembleia da República e desta Comissão em especial muito importante. E todas as entidades que foram ouvidas, os sindicatos, as comissões de trabalhadores, o Sr. Presidente da ANACOM, que aliás esta comissão dedicou toda a sexta-feira à audição e dos diversos intervenientes e designadamente ao Serviço Postal. O Serviço Universal está previsto na lei e efetivamente tem que ser cumprido. Esta qualidade que é supervisionada pela ANACOM é importantíssima e por isso o que eu vi foi a apresentação de problemas, designadamente ao nível da qualidade da prestação deste serviço público, não só porque as reclamações aumentaram e tinham por base situações graves, não só na entrega do correio normal, como também na espera nos atendimentos nos postos, mas também perguntas colocadas à ANACOM pelos senhores deputados da Assembleia da República. E foi com base nisso e nos estudos que a ANACOM produziu que foi voltada uma página, designadamente faz os 8 dias, que o Conselho de Administração da ANACOM emitiu, digamos, um sentido provável de decisão, designadamente para novos indicadores, não só quantitativamente muito diferentes, porque de 11 passámos para 24, mas ao nível da qualidade dos mesmos, porque deixámos de estar só a olhar para os mínimos, que até parece uma coisa, do ponto de vista do interesse público, até bastante duvidosa, se podemos cumprir coisas pelos mínimos. Eu confesso que até sentir-me um pouco envergonhada de cumprir coisas pelos mínimos. Nós devemos cumprir coisas com exigência, com rigor, e os objetivos a 99,9% são de facto bastante ambiciosos. E 24 critérios. Bom, indicadores de qualidade. Mas há uma outra coisa. Eu penso que esta intervenção foi muito importante, porque vai voltar a página ao nível da supervisão também desta matéria, mas há outra coisa que me preocupou. É ter vindo a público, aqui também nesta comissão, que a própria informação que era reportada ao regulador podia não ser a mais fiável. E isso é muito grave. Porque para alguém que está há 15 anos num regulador, a informação deve ser clara, transparente, verdadeira e completa. São estes os pilares da informação que um regulado deve dar ao seu regulador. E se isso não acontece, então está tudo mal. Porque a base da análise está mal, então a regulação vai estar mal, a supervisão vai estar mal, vai estar tudo mal. Portanto, ainda bem que há uma correção, designadamente ao nível da auditoria dessa informação, e ainda bem que estamos num Estado de Direito Democrático, porque realmente falou-se sobre isso e está-se a tomar as medidas para se corrigir. Eu reitero aqui o meu compromisso de total concordância com o sentido provável da decisão do Conselho de Administração da ANACOM, não só nos indicadores de qualidade do serviço universal ao nível dos serviços postais, mas também da alteração e mesmo das alterações relativas que sejam necessárias fazer para termos uma base de análise fiável. Não podemos desconfiar da informação que é reportada ao regulador. E se isso acontecer, ter mão pesada para quem infringiu a lei e para quem se permitiu mentir. Isso não pode acontecer. Nós não podemos estar, pura e simplesmente, a escamotear a realidade. Isso não é uma boa prestação de serviço, mesmo que não fosse ao nível do serviço universal. Não é, de facto, essa a posição e o regulador não pode, de facto, deixar de fazer tudo o que tiver ao seu alcance para ter uma informação verdadeira, para poder, de facto, ter também uma visão do mercado correta e clara. Ora bem, confesso que vejo com muito interesse a sugestão até de ser o regulador a escolher a auditora do serviço. Penso mesmo que, se calhar, nunca deveria ter sido de outra forma. Porque só assim é que também podemos ter uma amostra fiável. É que ou são o próprio quadro pessoal da ANACOM a fazer essa fiscalização, essa recolha, ou então uma entidade externa escolhida pela própria ANACOM. A urgência na atuação é isto. É isto, nós estamos a ter uma alteração do quadro 2018-2020. Penso que a ANACOM foi bastante célere na sua atuação, mas mais, eu penso que há aqui um plus. É que o Presidente da ANACOM veio, enfim, apresentar aqui, junto de vós, a esta comissão, um conjunto de ideias, que são ideias, enfim, até não propriamente de regulação, mas de estratégia empresarial. Designadamente, tendo em conta o interesse do consumidor e a maior proximidade com os cidadãos e com as empresas, designadamente nas zonas do interior e mais remotas, onde de facto não podemos deixar de intervir e de proteger, porque é aí que é o core business de um regulador, o interesse público está aí bem presente, então por que não aproveitar o carteiro que vai levar a carta para também levar um conjunto de outros serviços, designadamente levar as reformas aos mais idosos e aos pensionistas e àquelas pessoas que já estão, enfim, acamadas, muitas delas doentes, ou as tais carrinhas que podem, no fundo, ser uma ideia não só para o serviço público em geral que é assegurado pelo Estado, mas também pelo CTT, que se calhar, como há no Reino Unido, na Escócia, nos Estados Unidos, em Singapura, o Sr. Presidente da ANACOM até apresentou uns slides com as carrinhas, quer dizer, do marketing até é muito interessante, não é? Para não falar nas cartas de amor, não é? Porque, descongestionando um pouco, se calhar agora estamos mais habituados aos e-mails. Mas eu penso que não podemos deixar de descurar esta ligação que deve haver e o respeito pela cultura de qualquer cidadão português que esteja, digamos, também mais ligado não à sociedade da informação e aos gigabytes e à Gigabyte Society, mas que ainda gosta de escrever. Eu penso que isso é importante e deixar também uma nota de serviço público nessas zonas. Penso que fiquei com a TDT para um outro desafio.
Sim, senhora. Muito obrigado, senhora. Passava agora ao partido, ao Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Paulino Ascensão, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Paula Meira e felicito-a pela indigitação. Agradeço a exposição inicial que aqui trouxe. O deputado Joel Sá já praticamente esgotou todo o leque de perguntas possíveis de ser colocadas no âmbito da atuação da ANACOM. Mas, por um lado, obviamente, como está a chegar a esta atividade, não tem o conhecimento tão profundo que se calhar permita responder em concreto às questões específicas que poderíamos aqui lhe apresentar e, se calhar, mais importante para esta fase é percebermos qual é a sua visão, qual o seu grau de determinação de enfrentar este desafio e os problemas que são bem conhecidos. Na sua intervenção inicial, referiu uma perplexidade da falta de diálogo numa determinada circunstância entre o regulador, os operadores e depois, noutro momento da sua apresentação, referiu também que é necessário haver mais diálogo com os consumidores e, entretanto, agora na sua anterior resposta, também notei que usou a expressão que o regulador terá que usar a mão pesada quando isso se impuser. Ora, dados os problemas que aqui existem, portanto, a minha questão é perceber melhor em que contexto é que o diálogo vai ser útil, em que preconiza essa via para atacar os problemas e em que medida é que está mais virada para usar a mão pesada para sancionar quando assim se impuser quem prevaricar a lei. E as situações são imensas nas telecomunicações, portanto, no ano passado foram mais de 70 mil reclamações. No CTT também é bem conhecida a situação. Há um aspecto em particular que é a redução da rede de balcões, que há quem entenda que viola os termos do contrato de concessão. O Estado concessionou à empresa uma determinada rede e no fim do contrato deveria recuperá-la com a mesma dimensão. Tem opinião formada sobre este aspecto? Há aqui o caso para intervir. Também na TDT já foi aqui o tema colocado. A cobertura do território a cobertura efetiva não corresponde à que foi anunciada, à que foi contratada com o operador. Se tem essa percepção e que acha que também será uma oportunidade de intervenção da ANACOM. E há um tema que eventualmente ainda não foi aqui trazido, que tem a ver com a neutralidade da internet. Era um dos valores, uma das marcas da internet quando surgiu, mas que está a ser atacada, está a ser posta em causa pelos operadores e há vários aspectos dessa situação aqui em Portugal, várias empresas que oferecem serviços de uma determinada aplicação sem os considerar no pacote de dados que são cobrados. Isso é uma prática que viola este princípio da neutralidade. Há outros pacotes que oferecem, que dão prioridade a determinados serviços sobre outros. Portanto, já tem alguma reflexão sobre esta matéria? Acha que esta é matéria para a ANACOM intervir? E, portanto, são estas as questões, portanto, fundamentalmente a perceber a sua visão para a regulação. E, portanto, já houve muitas outras questões que os meus colegas deixaram por responder. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Paula Lourenço para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. Deputado Paulino Ascensão as questões que me dirigiu e as palavras que me dirigiu, começando por regulador de algo, regulador com as partes em questão, os supervisionados, os operadores e os consumidores e a função punitiva. Isso faz parte da visão global que temos que ter da regulação. Na perspectiva da função preventiva da regulação, que às vezes não é muito falada, eu penso que se nós centrarmos no diálogo e na resolução dos problemas na função preventiva da regulação, então se calhar vamos estar a prevenir na origem a causa dos problemas, eles não se vão verificar logo, não vai ser necessária a função punitiva. É assim que eu vejo. Naqueles quatro pilares, regulação, os acessos e as licenças, supervisão e contraordenação ou processos sancionatórios, se investirmos aqui mais e tivermos mais próximos, conseguimos prevenir. E nós temos uma sociedade cuja rapidez na evolução das estratégias, a própria velocidade da banda larga, não é? Permitem-nos pensar que temos que olhar também para a regulação com a mesma velocidade. Porque se estamos só, de uma forma não proativa, à espera de fazer só uma função punitiva contra a ordem nacional, então isso não será eficaz. Portanto, eu penso que é preciso investir na eficácia também da ANACOM, e é esse o compromisso de interesse público, mas obviamente quando eu digo que independentemente disso é preciso ter mão pesada, é que o cumprimento da lei é para se assumir de forma escrupulosa e rigorosa. É evidente que se há um ilícito, o regulador tem que atuar. O que era importante era ou preveni-lo ou sensibilizar operadores e consumidores de que o mercado funciona melhor e os consumidores nos seus direitos e interesses estão melhor protegidos se conseguirmos prevenir essa violação da lei. Não só com a intervenção legislativa propriamente dita, mas também a partir desses fóruns de diálogo, que é o melhor esclarecimento dos direitos por parte dos consumidores. Por exemplo, se calhar hoje, e por causa dos temas que estão em cima da mesa, os consumidores estão mais conscientes do que é que faz a ANACOM. Mas, se calhar, um ano atrás não estariam. E podem estar a enviar reclamações à ANACOM a pedir a resolução de litígios, ignorando, se calhar, que a ANACOM tem uma intervenção que está determinada na lei e vinculada pelo princípio de legalidade, mas que, por exemplo, a Direção-Geral do Consumo também tem uma intervenção muito importante. E nesse aspecto, mesmo com o livro de reclamações eletrónico, é um advento muito importante para nós fazermos uma análise em bloco. O que é importante é o regulador poder estar mais próximo das associações representativas dos consumidores para se compreender em geral o que é que está realmente a acontecer, com os operadores para se corrigir procedimentos, até eventualmente ter uma visão mais otimista da resolução alternativa de litígios, porque é aí que vamos resolver os problemas que existem neste tipo de contratos, que muitas vezes são celebrados à distância e que depois é sempre preciso termos a certeza e confiarmos de que os consumidores percebem o que é que estão a fazer. Isso é que é importante. E que o operador não está a violar, é ou a furar, porque às vezes não é bem violar, porque se há ali uma janelinha, como eu dizia há pouco, é uma lacuna e surge a violação. Portanto, e aí não é o procedimento de controle nacional que vai resolver. Em relação ao CTT, eu agradeço também, e se calhar vou fazer aqui uma triangulação para responder às questões do encerramento das lojas. Eu diria o seguinte, temos que verificar, efetivamente, o escrupuloso cumprimento do contrato de concessão e, nessa medida, tal como o Conselho de Administração da ANACOM fez faz hoje 8 dias, verificar se esse serviço está a cumprir os seus objetivos. Se forem necessários, de facto, numa revisão deste contrato em 2020, ponderar não só as regras do contrato de concessão, mas também uma dinamização do que é que poderá ser o serviço universal dos serviços postais, então eu penso que a ANACOM terá que estar totalmente disponível para ver quais são os melhores caminhos e colocar o diálogo presente para se encontrar esse caminho que seja o melhor, porque se é certo que se calhar a tradicional carta está a decair, é também a verdade que as encomendas estão a crescer e, portanto, é isso que nós temos que analisar, de que forma é que o mercado está a corresponder e penso que esse é o bom caminho. Já estou com o meu tempo... Será? Ainda consigo um bocadinho, Sr. Presidente?
Está, até porque eu não carreguei. Eu carreguei, mas o sistema não correspondeu.
Eu estava a achar, de maneira não equitativo, podemos, mas a meu favor.
Podemos beneficiar todos desse erro e, portanto, tem mais uns minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à TDT, bom, de facto, eu não poderia deixar de louvar aqui a intervenção da Assembleia da República, que faz agora um ano, pela Lei 2/2017, 16 de janeiro, que, clarificando o que é que era preciso fazer no desenvolvimento futuro da televisão digital terrestre, veio fazer um conjunto, no fundo é, eu penso que é aqui que estão as linhas de orientação para o futuro da TDT, que é a perspectiva de, e passo a citar, acesso universal à cultura e à informação, do reforço dos valores de liberdade de expressão, do pluralismo e da diversidade, da defesa da língua, da promoção da cidadania e da coesão social. E, do ponto de vista social, na enunciação dos modelos possíveis para Portugal, identificando impactos sociais, económicos e regulatórios, o combate à infoexclusão, a capacidade de garantir o livre acesso dos cidadãos a conteúdos audiovisuais, minimizar os custos da transição tecnológica para o espectador, a garantida oferta de conteúdos diversificada e orientada para as reais necessidades dos públicos, tanto a nível nacional, regional e local, e a promoção da efetiva liberdade de escolha dos consumidores face às práticas de concorrência. Ora bem, este é um conjunto, eu selecionei estes dois vetores de um conjunto de princípios que me parecem muito importantes para que a possibilidade da TDT reflita o valor social que é a utilização do espectro radioelétrico e que foi, de facto, esta inserção no número 2 do artigo 5º da Lei 33/2016, através da Lei 2/2017. Bom, e foi neste âmbito que foi pedida pela ANACOM um estudo que foi apresentado ontem e que eu, se os senhores deputados quiserem, podemos analisá-lo, as tais 273 páginas, mas que, no fundo, penso que terá que estar como um dossiê prioritário logo que assumir funções, porque não só se faz um levantamento exaustivo dos problemas, como também se apresentam linhas de orientação e modelos possíveis de resolução, porque o problema está identificado, efetivamente não resultou, é isto, tivemos um switch off que não resultou, e 17,8% de população a utilizar a TDT parece-me ser a evidência de um fracasso. É isto que nós queremos? É este modelo? Ou quais são os outros modelos alternativos? Por outro lado, se as pessoas que estão a utilizar o TDT merecem toda a nossa proteção e atenção, claro que sim. Designadamente, estando presente neste estudo, qual é que é, no fundo, o perfil de consumidor da TDT? Pessoas de zonas muito remotas, do interior do país, com bastante idade, pessoas idosas e que não têm recursos financeiros para pagar os pacotes comerciais. Este é que é o problema e, portanto, nós temos, enquanto regulador, que estar atentas a estas realidades, são realidades sociais e que está neste caderno de encargos que foi pedido, neste estudo que foi elaborado pela Leadership Business Consulting. A questão é que, como foi um sucesso até a introdução na TDT de vários canais, também vi com agrado que já está em marcha a abertura de concurso público para mais dois canais, isso é muito importante, mas também temos que ver aqui em termos de soluções tecnológicas, TDT versus satélite, enfim, há uma série de tecnologias novas e que, no fundo, fazendo aqui a ligação com os over the top, não é? A população mais nova, enfim, e até a ANACOM até divulgou recentemente um estudo que nos permite dizer que 44% da população já utiliza instant messaging e que vê em streaming, vê os conteúdos na internet online sem necessidade propriamente de qualquer operador. Bom, e isso coloca desafios ao nível da regulação, é verdade. Designadamente porque esse é um segmento que está cada vez mais em evolução e que não, neste momento, Eu penso que é imparável, é uma realidade incontornável. Agora, há uma coisa muito importante e que eu ligaria aqui com a questão dos, do livre acesso ao conteúdo e às aplicações. Sim, não se pode negar o princípio de neutralidade, impossível. Isso tem que se manter, porque isso é um princípio muito importante na regulação e, portanto, o regulador tem que proteger esse princípio. Agora, também tem que proteger, como protegeu em novembro do ano passado, com uma recomendação que a Anacom dirigiu às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações, os tais serviços Wireless Application Protocol, o UP Billing, não é? O UP, que é, se realmente a pessoa entra num site com jogos, com wallpapers e outros toques, etc., e de repente vem na fatura algo que não estava a contar pagar, que eu penso que até foi, vou fazer aqui uma transversalidade da questão, é impensável que o operador passe a pedir um montante pecuniário por algo que não foi contratado. Isso viola desde logo o princípio da boa-fé nas negociações. É um princípio geral de direito privado nos contratos. Se não se negocia, não se pode estar a pagar por um serviço que não se solicitou. Lá está, não se pode abrir a porta ou abrir a janela quando se fechou a porta. Mas tudo isto são realidades que o regulador tem que atentar e, portanto, eu penso que é por isso também que se está na ordem do dia e está na agenda prioritária da ANACOM um conjunto de desafios novos que são naturais e que ainda bem que no fundo, as novas gerações também têm mais acesso à internet e já comunicam por outros meios. Isso é importante, porque também temos que olhar para o futuro com uma certa abertura e não estarmos só presos a situações que, enfim, que também geraram os seus problemas, designadamente a burocracia, não é? E, portanto, a sociedade digital é uma sociedade importante e em Portugal foram feitos investimentos nesse sentido que nos colocam na charneira. E é isso que nós também temos de defender lá fora, é que somos um país nesse aspecto que os turistas gostam muito de cá vir e estamos na moda, inclusivamente, porque eles conseguem aqui, através da internet, bom, e já sem o roaming na Europa, não é? Estar muito mais à vontade e a comunicar com os seus familiares noutros países, sem ter, se calhar, as dificuldades que nós temos quando nós vamos a outros países. Porque nós, lá fora, somos vistos como internacionalmente muito evoluídos e tecnologicamente muito avançados. E isso é muito importante nos comitês internacionais, onde também participo. As pessoas, se calhar, já não vão com tantos papéis, vão só com o seu iPad e com um conjunto de comunicações que conseguem estar ligados em rede, sem necessidade de estar com tanto papel e com tanta burocracia. E esta velocidade também na prestação destes serviços é importante nós, nesses fóruns de decisão, estarmos presentes e estamos, porque não é a dimensão geográfica do país que importa, é a forma como nós preparamos os dossiês e conseguimos afirmar a nossa voz. E, obviamente, que as tecnologias de informação e comunicação, aí Portugal tem estado na charneira e a ANACOM é um regulador internacionalmente muito prestigiado. E é esse o meu compromisso, manter esse prestígio e até, confesso, ter a ambição, se me permitem, de melhorar cada vez mais e poder contribuir humildemente com a minha experiência e saber para ainda reforçar isso cá e internacionalmente.
Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Deputado Barão Dias, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentando a doutora Paula Cristina Lourenço e agradecendo o testemunho e a reflexão que tem partilhado connosco, há um elemento central que nós temos vindo da parte do Grupo Parlamentar do PCP a sublinhar e a valorizar como uma questão, digamos, essencial da expectativa que o país e que o Estado deve colocar relativamente às pessoas que são chamadas a desempenhar as suas funções neste tipo de entidades reguladoras e com estas responsabilidades, que é, como temos vindo a afirmar, o compromisso permanente e profundo com a defesa intransigente do interesse público e do interesse nacional. Nós temos dessa questão uma perspectiva que vai para além da, digamos assim, da verificação e da fiscalização do cumprimento da lei, das leis e dos contratos. Né? Porque podemos, digamos, ter a perspectiva, como muitas vezes nós próprios temos aqui nas reuniões da Assembleia, colocado em cima da mesa, que é, nós estamos a discutir com o regulador. Quando a ANACOM, as sucessivas administrações da ANACOM eram ouvidas e são ouvidas na Assembleia, o PCP não coloca algumas coisas que são de ordem política, porque estão a montante da regulação, digamos assim. Mas a regulação não é só o cumprimento da legislação e dos deveres contratuais, e das concessões, etc. Aliás, nas competências do regulador, existe também a função de coadjuvar o governo. O que não é bem a mesma coisa de fazer aquilo que o governo disser, nessa função de coadjuvar. Inclusive na representação externa do Estado português, etc. Nos fóruns internacionais e não só. E, portanto, nós temos a perspectiva que, e pensávamos que era mais ou menos indiscutível não, mas consensual e unânime, que é preciso ir mais longe e fazer mais alguma coisa na defesa do interesse público, das populações, dos consumidores, do próprio desenvolvimento nacional, na defesa destes valores, mesmo que isto muitas vezes signifique, de facto, enfrentar interesses que têm a ver com empresas reguladas do setor. Empresas reguladas. Ora, a primeira questão, digamos assim, é também de avaliação e de reflexão da realidade do país nesta matéria, se considera que a regulação tem feito o seu papel nesta defesa do interesse público. Ou para o futuro e para os desafios que temos pela frente enquanto país, se é preciso ir mais longe, porque inclusivamente nós estamos na perspectiva, e nestas audições temos também, ainda ontem falávamos neste aspecto, que é as realidades que vão para além das métricas. E isto em contratos de concessão, tem um problema, aliás, os juristas aqui, em geral, têm uma sensibilidade particular para a verificação das cláusulas e das matérias que são estipuladas em sede contratual. O problema depois é as conclusões que daí se retiram. E eu dou-lhe um exemplo. Hoje em dia, a ANACOM, o mais que pode fazer é estipular as métricas e os parâmetros da densidade da rede postal. Já não pode, como podia antigamente, ter uma palavra a dizer sobre o encerramento, em concreto, de estações de correios. E isto é um problema. Isto está a ser um problema. Aliás, parece-nos que as notícias de hoje não dão propriamente conta de passarmos de 22 para 14 estações que encerram. Encerram 22, mas nesse caso, 14 é mesmo o desaparecimento do estabelecimento postal, porque em 8 casos abre um posto. Onde é que abre o posto? Na junta de freguesia ou num comerciante, na papelaria. Consta que no Lavradio é uma papelaria que vai assumir o trabalho da Estação dos Correios. Mas a Estação dos Correios, que como todos sabemos tem, digamos, especificidades e até competências nos termos da lei, que são próprias da Estação de Correios, fecha a porta. Fecha a porta. E a nossa preocupação tem a ver com a perspectiva de exigência que o país deve colocar ao serviço público. E eu digo aqui serviço público lato sensu, porque nós, mais uma vez, não nos podemos, enquanto país, restringirmos àquilo que está contratualmente definido e não esperar mais nada enquanto perspectiva de futuro, até porque há uma coisa que nós temos que registar e fazer uma observação. Eu receio que se esteja a verificar um equívoco, porque o Sr. Presidente da ANACOM, quando falou nas tais carrinhas, que têm vindo a ser tão referidas, tantas vezes referidas, nós estamos a falar, eventualmente, numa perspectiva de reforço e de aposta nessa solução. Nós estamos a falar de estações itinerantes, que existem no CTT há mais de 30 anos. Pelo menos desde a década de 80, que existem carrinhas no CTT a fazer o serviço de apoio às populações, e não é preciso ir para o alto da montanha, na zona raiana, aqui perto, nas áreas metropolitanas e aqui na margem sul, havia essas carrinhas e ainda hoje elas existem, mas a evolução tem sido esta. Em 2008 eram 12, em 2013 eram 5 e em 2017 eram 3. Vamos lá ver quantas ficam este ano. E, portanto, aquilo que tem acontecido às carrinhas é o mesmo que tem acontecido às estações dos Correios. Tem sido menos. E a perspectiva tem que ser inverter essa tendência, esse caminho. Eu gostava só de pedir um esclarecimento, porque há aqui um aspecto que referiu que valia a pena clarificar. Quando a doutora mencionava, e a senhora professora, peço desculpa, quando a senhora professora mencionava a ideia do carteiro que leva ao correio às pessoas poder levar as reformas, hoje leva os vales, não é? Para as pessoas poderem depois levantar a reforma. Mas não percebi se estava a considerar a hipótese de levar o próprio dinheiro. Não podia ser, não é? Porque isso, eu não percebi a ideia, queria só pedir esse esclarecimento. E depois, uma questão que tem a ver, mesmo para terminar, com a TDT, é que nós temos agora, parece que é muito tempo que temos pela frente. Parece que temos pela frente muito tempo. Nós estamos em 2018 e ainda faltam 5 anos para acabar a licença. Mas o processo da TDT, salvo erro, começou no ano 2000 e a licença foi atribuída em 2008. Portanto, foi num instante, com aquelas tropelias todas. A questão que se coloca é, os problemas que nós hoje identificamos, e aquilo que disse que me parece que é muito sensato e muito realista, que é 17,8% de penetração da TDT, é uma imagem de um fracasso, depende da perspectiva, porque para a empresa titular de licença do multiplexer, se calhar é a imagem de um êxito, porque entretanto fartaram-se vender pacotes de dados de televisão por cabo, não é? Nós agora temos que pensar é o que é que se segue na preparação e no debate nacional, e esta questão que passa de facto pelo debate nacional, nas questões estratégicas deste setor para o nosso país. A Anacom não tem um conselho regulatório, não tem um conselho tarifário, não tem um conselho consultivo, como outras têm, como outras entidades reguladoras. E há aqui um problema que também é de transparência, que também é de participação democrática, que também é até mesmo da própria validação, digamos, do valor, validação do valor e da correção e do acerto das opções que o país toma nesta matéria. Porque se dessemos ouvidos, ou melhor, se os decisores tivessem dado ouvidos a alertas que foram dados há mais de 10 anos, e nisto da TDT, cá estamos nós no PCP para lembrar o que nós dissemos há 10 anos, se tivessem dado ouvidos a alertas que foram dados na altura, nós não tínhamos o quadro que temos atualmente. E, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Paulo Lourenço tem então a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Agradecendo também as suas questões, de facto, e sempre que for necessário reafirmar o meu compromisso de defesa do interesse público, falo-ei, porque é algo que faço até com muito gosto. O bem comum, e neste caso a nível da regulação deste setor, dos consumidores destes serviços, quer de comunicações eletrónicas, quer de serviços postais. Sem descurar, obviamente, a necessidade de assegurarmos também e promovermos um mercado com condições adequadas e condições concorrenciais equitativas para os operadores. É esse o equilíbrio, no fundo, desenvolvimento económico que não seja agressivo para todos nós somos consumidores, não é? E, portanto, tem que ser esse o equilíbrio. O equilíbrio é dinâmico, é flexível numa sociedade que é aberta e democrática e, portanto, tudo o que seja reforçar os fóruns de democracia, e eu, apesar de ter nascido ainda numa ditadura, cresci já na minha adolescência nesse ambiente de democracia, gosto de pautar a minha atuação, sobretudo ao nível profissional, por essa abertura e essa democracia, porque aumenta a legitimidade democrática do decisor. E por isso, quando aqui vim trazer esta dinâmica de maior transparência e de participação dos consumidores e das associações representativas e de uma experiência anterior profissional em que no órgão deliberativo também tinha assento associações patronais, associações sindicais, filo de uma forma que até digo bastante, com bastantes saudades desse fórum, que era um fórum participativo de 17 entidades. E foi um desafio muito grande conseguirmos perceber que por vezes estamos todos a falar a mesma coisa, só que a comunicação não se fazia e passou a fazer-se. E passou a fazer-se um escrutínio na defesa do interesse público mais apurado. É evidente que o interesse público, por vezes, não se compadece, nem pode e não corresponde, por exemplo, a interesses corporativos, a interesses empresariais. Bom, e é por isso que é o interesse público, por um lado, e sem, obviamente, deixar de ter em linha de conta a expectativa de lucro das empresas, que é, e esse objetivo é lícito. O que não é lícito são as atuações em violação da lei. Ponto. No fundo é isto. Para mim é muito claro. Nós temos que ter uma regulação assente em critérios, no fundo, objetivos e de verdade. Se a ANACOM não consegue ter uma avaliação da prestação do serviço universal, seja ele nas comunicações, seja ele nos serviços postais, seja ele em qualquer outra concessão que o Estado entenda fazer, que não se baseie na verdade, temos que corrigir isso imediatamente. E, portanto, o meu compromisso é não só de aferição dos problemas que existem ao nível da comunicação entre regulador, regulados e consumidores, e fazer tudo para que haja um diálogo efetivamente participado, todas as estruturas com interesse no bem comum e na defesa do interesse público. E, por outro lado, termos mão pesada em termos de função punitiva se o cumprimento da lei, apesar de todo esse esforço, vier a acontecer, como é natural, não é? Porque uma coisa é ouvir, discutir e decidir, mas depois temos que executar. E se na nossa execução e na nossa fiscalização, que tem que ser atuante e tem que ser proativa e tem que ser efetiva, e nisso tenho, enfim, que registar aqui a enorme dedicação e qualidade técnica do quadro pessoal da ANACOM, alguns dos seus colaboradores e trabalhadores eu conheço também bem, porque como também sou trabalhadora de um regulador, também tenho convivido com eles e temos feito interações muito profícuas, inclusivamente até já houve fiscalizações conjuntas entre a ANACOM e a CMVM, curiosamente, talvez seja um ponto até aqui interessante de frisar, porque o mundo atualmente não são realidades estanques, muito pelo contrário, a transversalidade é uma realidade cada vez mais dos nossos dias e, portanto, não podemos estar só olhar para uma determinada coisa esquecendo à volta, não é? Eu não sou economista, mas gosto muito de ter uma visão não só micro, mas macro. E só assim, com verdade, com transparência e com a promoção do debate público em torno dos problemas, é que conseguimos também gizar as soluções do ponto de vista regulatório que sejam as mais acertadas e que possamos, no fundo, também sugerir, não é? Não só ao Governo, mas à Assembleia da República, enquanto órgãos de soberania com competência política legislativa. E isso tem que partir de uma análise, digamos, científica e rigorosa. Temos de ter uma base de análise que seja verdadeira. No fundo é isso. De todo o modo, penso que esta ideia estratégica da defesa do interesse público nos reguladores é algo que, no escrutínio que é feito aqui pela Assembleia da República, quer assinalar essa importância e, portanto, dizer mais uma vez que muito me honra estar aqui a submeter-me ao vosso escrutínio. Porque nós temos que evitar as tais portas giratórias, isso não faz sentido nenhum, porque, efetivamente, se nós queremos ter uma relação proativa e forte no interesse público, então é aqui que os candidatos têm que vir prestar as suas provas públicas. É assim que eu vejo. Aliás, devo até dizer que tenho pena é que isto não seja até transversal a mais atividades, que os candidatos a gestores públicos não venham aqui prestar primeiro os esclarecimentos e submeter-se ao vosso escrutínio. Por exemplo, na evolução da Comissão para a Eficácia das Execuções para a Comissão de Acompanhamento de Auxiliar à Justiça, vi com muita pena que o Presidente que seguiu às minhas funções nunca foi alvo de uma audição parlamentar. Eu tenho imensa pena. Acho que seria um exercício de democracia ao nível das funções que aquela entidade também desempenha. Relativamente à configuração do serviço universal ao nível dos serviços postais. Eu penso que é importante o regulador assegurar uma supervisão muito eficaz deste setor. É um serviço universal e, por isso, nós temos que fiscalizar, supervisionar e atuar do ponto de vista contrário nacional, se necessário for. Eu também ouvi com atenção, enfim, o escrutínio que foi feito aqui há um ano atrás pela anterior presidente da ANACOM, a doutora Fátima Barros, e percebi que foram assinaladas determinado tipo de situações que provavelmente não conseguiram ser debeladas. Bom, e cá estaremos nós agora, no fundo, quer a ANACOM nas suas deliberações, faz agora 8 dias, quer também podem contar com a minha participação para uma supervisão eficaz da prestação deste serviço universal. Porque se por um lado vamos melhorar, e agora está em audição pública e também a audiência prévia do prestador de serviços, não é? Porque nós temos de ter um processo equitativo com a garantia do contraditório. E vamos ouvir agora o que o CTT, neste espaço de audiência prévia, tem para dizer. E se porventura for confirmada a minha digitação, obviamente este é um dossiê com muita prioridade. Porque para começar um novo quadro de indicadores de qualidade em julho e para começar um quadro também ao nível dos preços e determinação dos preços para 2019, obviamente temos que estar muito atentos e não deixar de descurar a análise que a auditora externa que foi contratada pela própria ANACOM em concurso público está a fazer à auditora externa do CTT, que é uma figura um pouco curiosa, devo-vos confessar, a auditora da auditora, não é? Portanto, eu penso que há aqui, de facto, apontamentos que ficarão para colocar como prioridade nos meus dossiês, porque temos que, talvez, evitar a necessidade de fiscalizar o fiscalizador do fiscalizado. Isto não faz muito sentido. Mas penso que nessa medida, se nós conseguirmos simplificar, conseguimos o objetivo que é ter um serviço público postal mais transparente, mais organizado e mais próximo dos cidadãos e das empresas. Não é só levar a tal carta, obviamente, quando eu digo levar efetivamente agradeço a questão, tinha a ver com a entrega efetiva. Pelo seguinte, por vezes as pessoas ouvem o tocar da campainha, mas o carteiro não chega ao andar. E isto não pode ser. Portanto, quando eu quis dizer entrega mesmo, é entrega efetiva. E depois chega-se à caixa do correio e tem-se lá um conjunto de registros para levantar aos correios, à estação. Isso não pode ser. Tem que ser mesmo entregue. Até porque, ao nível da proximidade com os cidadãos, por exemplo, custar-me muito saber se alguém estiver mais dificuldades de locomoção, o chegar à porta já não for útil porque o carteiro já se foi embora. Não pode ser. Tem que haver uma sensibilidade social e isso também pode ser feito na cooperação que deve ser feita junto das autarquias locais, designadamente juntas de freguesia que conhecem bem a população, no sentido de os CTT poderem ser também prestar um serviço universal mais eficiente. Eficaz, no fundo, não é só o regulador que tem que ser eficaz, esta prestação de serviço universal também tem que ser eficaz. Para... Exatamente. Não sei se respondi a tudo, muito obrigada.
Senhora, eu ainda não resisto a, nem que seja também em nome do grupo parlamentar que represento aqui, de lhe fazer uma observação e uma pequena pergunta, até permitindo-lhe se entender, depois responder a algumas questões que ficaram. Eu não resistei, mas julgo pelo menos uma da apreciação global dos reguladores do deputado Bruno Dias ficou por responder e eu reforçava essa pergunta. Soutor, o Parlamento quis, quando fizemos a lei de base dos reguladores, o Parlamento queria até ter uma participação mais forte. Eu tive a honra e o prazer de pertencer a essa discussão na nomeação dos reguladores. E o que esteve subjacente, aliás, tivemos isso com muita atenção àquilo que era o normativo legislativo europeu sobre a independência dos reguladores, era base garantir um regulador forte, uma vez que tínhamos também, à data, uma perspectiva de abrir o mercado e de liberalizar o mercado, e portanto isso é possível com reguladores fortes. E a independência do regulador é fundamental, e aí, apesar de nós ouvirmos, e por isso é que ouvimos individualmente cada um dos indigitados, é mais para perceber do perfil individual, da independência individual. Nós já tivemos aqui situações quando perguntávamos, mas tem ações da empresa que tuteladas? E houve um que disse sim. E, portanto, não lhe vou fazer essa pergunta se tem ações no CTT ou num qualquer outra empresa tutelada. Mas é para dizer que o que nos interessa é saber se o indigitado tem condições individuais de independência para exercer o cargo, não tanto o conhecimento do cargo, porque uma das regras é não vir do setor, não ter ligações ao setor. Portanto, o desconhecimento do setor às vezes até parece bastante evidente, mas é bom. É a benefício da independência e não ao contrário. Eu não tenho dúvidas sobre todos os indigitados que o nosso voto será favorável e que merecem, obviamente, ser indigitados, pelo menos é a opinião do CDS, mas ainda assim precisamos de saber. Eu até acho que os mandatos deviam ser desencontrados, para não haver aqui algum perda de continuidade, de estabilidade no regulador, e portanto, mas isso é uma... Já agora, e por isso é que eu ligava a minha pergunta, deputado Bruno diz, qual é a avaliação que faz do quadro regulatório, dos reguladores, da ação dos reguladores? Se considera que tem instrumentos para aquilo que nos disse, para executar esse tal regulador forte, de mão pesada,
e de unhas para os instrumentos,
a tal capacidade individual, e a tal... A tal cooperação com os outros reguladores. Não, senhora deputada, porque eu quero exatamente um regulador forte que seja independente ao governo. E a minha pergunta é, a senhora doutora passou por alguns governos. Eu não lhe vou perguntar em quais, mas exatamente porque esta observação, já me estava a esquecer da pergunta, é saber se o facto de ter passado pelos governos lhe garante essa independência em relação ao governo. E mais uma vez, naquela questão, não obedece ao governo, mas coopera com o governo, até que ponto... Essa passagem que só prestigia, não a diminui, lhe garante essa liberdade. Porque eu olho para os estatutos do regulador, e já agora gostava de saber a opinião da sua professora, se estes estatutos precisam de ser melhorados ou não. Nós fizemos isso em relação à autoridade da concorrência, chegamos a determinada altura, que a eficácia, que a tal função fiscalizadora e sancionadora do regulador não era eficaz. Muitos litígios, muita dificuldade entre as ações constituídas e depois aquelas efetivamente. Temos às vezes ideias, ainda haverá uma comissão a ouvir um regulador sobre uma não aplicação de uma coma a uma empresa. Estamos a falar de, normalmente, empresas reguladas com alguma dimensão. É saber se do ponto de vista da eficácia existem instrumentos para levar até ao fim uma sanção e se o quadro sancionatório é suficiente ou se é preciso reforçar. Na Autoridade da Concorrência fizemos um reforço dessas competências, dessa capacidade, quase dando-lhes o cariz de força policial. Não sei se a ANACOM deve fazer isto, porque olhando para os estatutos, a ANACOM tem proceder à avaliação das infraestruturas de concessões, dos materiais e dos equipamentos, tem que fazer estudos proativos, tem que assegurar um conjunto de divulgação ou seja, também tem muitos mecanismos, não vou ler todos, e portanto a minha pergunta é se considera, e presumo que fez essa avaliação, que tenha de facto esta capacidade. E porquê que eu pergunto isto? Porque de facto foi aqui dito, nós durante a audição dos três indigitados, todos eles à boleia, ou pelo menos concordando com o seu presidente da autoridade da ANACOM, foram dando soluções, não tanto da fiscalização de um contrato, de um concurso público, e dizer, bom, ele não está sem cumprir, isso tem uma coima, tem uma sanção, mas dando sugestões quase à administração como é que ela deve gerir. Isto, mal comparado, seria como dizer, bom, temos um problema na TBT, então a sugestão é mandar umas cassetes de gravação, e as pessoas vêm com a imagem boa, no dia seguinte toda a programação, quer dizer, é melhor não dar ideias, ou esta ideia das carrinhas. O seu presidente trouxe-nos uns powerpoints, mas eu confesso que não é esse o entendimento que eu faço no regulador. Se o contrato não está a ser cumprido, há penalizações para o incumprimento desse contrato. Se o detentor do serviço do TDT, que ganhou o concurso público, com obrigações claríssimas, e não cumpre, então tem que ser penalizações. Isto não estou a falar do interior esquecido. Há zonas periurbanas onde não há sinal.
E urbanas.
E, portanto, se a ANACOM também tem competências até de fazer a avaliação do material, alguma coisa está a falhar. Não podem vir dizer, bom, temos um problema com o receptor, e como há um problema com o receptor, melhor é mudar para a marca B ou C. Não, independentemente do receptor, eu tenho que ter o serviço em qualidade, em frequência. A ANACOM tem, por exemplo, um medidor de net, de banda larga. Julgo que é net.med. Setor, mas isto tem impacto na economia. Estamos na Comissão da Economia. Isto tem impacto na credibilidade do tal serviço que têm hoje muitos turistas. Hoje, eu quando pergunto aos meus filhos para onde querem ir, eles não perguntam, não dizem o país, perguntam se tem Wi-Fi. Se tiver Wi-Fi, serve. E, portanto, eu percebo a necessidade de toda a gente precisar estar ligado. As câmaras municipais oferecem parques com Wi-Fi. Agora, chegar lá e depois nada daquilo funciona, uma empresa que contrata uma determinada banda larga e depois nunca tem essa banda larga contratada, e nós já tivemos administrações anteriores da Anacom, mas está a cumprir, é um pouco mesmo dos Correios. Está a cumprir os mínimos não é suficiente. A empresa não consegue falar com, se for uma empresa exportadora, utilizar as novas tecnologias para reduzir os seus custos de produção. E a resposta da Anacom é que está a cumprir, mas está nos mínimos. E eu acho que é preciso, e aí, não só na defesa daquilo que está nos estatutos, que é, eu, para além do serviço público, eu estou mais na lógica da defesa do consumidor, e a assimetria de conhecimento e de instrumentos é tão grande neste setor entre o consumidor e o prestador de serviço, que de facto só um regulador forte, atento e um parlamento atuante consegue equilibrar esta relação. E, portanto, ter lá um meditor é bom, mas qual é a consequência? Põe em cumprimento de um contrato desses. Porque eu aqui, apesar de eu estar do lado do consumidor, também reconheço que a Anacom não pode desproteger uma empresa. O pior dano que se pode dar ao consumidor e ao serviço público e ao serviço que se presta aos consumidores é uma empresa pouco sustentável, um negócio pouco sustentável. Se nós não temos, no limite não há serviço se não houver empresa saudável. Portanto, este equilíbrio também é razoável que possa existir e, portanto, gostava também de lhe perguntar isso. Mas a minha pergunta é mais isso, é se sente, tendo esse conhecimento, já tendo passado em algo por perto por algum regulador, se sente que a Anacom tem esses instrumentos, não para ser tão opiniativo até a sugerir como é que as coisas devem ser feitas, mas para penalizar quando elas não são feitas de acordo com os contratos, com os acordos, com os concursos, Eu aqui é um pouco crítico, nós temos duas petições, a pergunta já lhe foi feita sobre as novas aplicações, o upbilling, etc. Mas eu, quando leio a resposta da Anacom ao Parlamento, a Anacom não sugere nenhuma alteração legislativa. Fica entre defesa de consumidor, ver. Eu percebo que também não podemos atuar logo em cima do problema, ou seja, eu não sei, não fui ver o nível de reclamações da Anacom, dizem-me que é considerável, e há um problema evidente da tal janela que ficou aberta, mas as petições têm um subscritor ou mil, ou seja, não, as petições não espelham porventura o nível de reclamações, mas pronto, podemos estar a ver, pode estar a ver aqui porventura alguma desinformação do papel da própria conhecimento e do papel da Anacom perante os consumidores, ou até eventualmente os consumidores estarem a reclamar via informática. Agora, nós temos sérios problemas, eu aqui não me custa nada admitir que fizemos, participei em todas as alterações à lei das telecomunicações, quer seja no negócio à distância, quer seja na fidelização, e percebemos que há práticas que têm que ser, o dever de informação tem que ser reforçado, e uma escolha e uma compra informada e devidamente consentida também tem que ser melhorada. E, portanto, até do ponto de vista dos instrumentos legislativos, acho que há muita coisa a fazer, mas nós não podemos só mexer nos instrumentos legislativos quando depois se tiver uma Anacom que é mais no âmbito da tutela paternal do que propriamente daquilo que eu espero de um regulador e que, pelos vistos, as bancadas todas aqui pediram. Mão dura, e se isso for assim, terá seguramente a cobertura de todo o espectro parlamentar. E era essa a minha pergunta. Muito obrigado.
Senhor Presidente, sim,
muito a palavra.
Obrigada. Muito obrigada. E também, Senhor Deputado, na qualidade de Deputado, Sr. Hélder Amaral, na dupla qualidade, muito obrigada pelas questões que formulou, dando-me a oportunidade também para prestar esse esclarecimento, para frisar, no fundo, e deixar aqui o meu expresso compromisso público de independência no exercício destas funções. A independência não está só como valor fundamental na prosecução do interesse público, não só na lei-quadro das entidades reguladoras, mas também nos estatutos da Anacom. E os estatutos da Anacom até vieram dar mais ênfase no que diz respeito às incompatibilidades e impedimentos que devem nortear as funções dos membros dos conselhos de administração, dos reguladores. Porque, efetivamente, não pode haver no exercício dessas funções qualquer captura pelos interesses privados em presença. Se assim fosse, não fazia sentido o escrutínio que é feito, não só a nível da CRESAP, mas também aqui pela Assembleia da República, e nós, quando somos indigitados, também temos que fazer este compromisso público perante vós. Vossas Excelências é que são os representantes do povo e, portanto, eu estou aqui submetendo a esse escrutínio. Por outro lado, penso que no meu currículo dei provas absolutamente cabais e irrefutáveis dessa independência, do cumprimento escrupuloso da lei, independentemente dos interesses em causa. Devo até dizer que, quando estive na Comissão para a Eficácia das Execuções, enquanto Presidente, estabeleci protocolos de cooperação com várias entidades, justamente tentando fazer, na dinâmica do diálogo e da transparência, as pontes com todos os outros entidades públicas que fossem necessárias para o reforço dessa transparência e dessa persecução do interesse público, designadamente com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, de Coimbra e do Porto. Porque me deparei na altura com situações que exorbitavam as competências legais da Comissão para a Eficácia das Execuções, mas que em relação às quais não podíamos fechar os olhos, desculpem a expressão. E, portanto, um relator tem o dever de denúncia. E dentro da sua transparência, rigor, isenção e cumprimento da lei na proteção dos consumidores, mesmo que não seja dentro do seu âmbito de atuação, então deve denunciar às outras entidades. Aqui ao Parlamento, se for uma questão do ponto de vista legislativo, também ao outro órgão de soberania com competência legislativa ao Governo, seja junto dos tribunais, seja junto de outros reguladores, uma cooperação muito profícua, por exemplo, com a entidade reguladora da comunicação social ou também à Autoridade da Concorrência, que aliás ainda a semana passada tive uma pequena reunião para a preparação destas funções, caso venha a ser confirmada a minha digitação, com a doutora Margarida Matos Rosa, que também era quadro da CMVM e é, agora enfim, suspendendo-se enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência, justamente porque há uma ligação no mundo atual em que vivemos e nestas matérias que são transversais, não são só matérias de direito e de economia, é também de sociologia, de proteção da parte mais fraca, que é claramente o consumidor nestes contratos, mas também de proteção do cumprimento da lei e do desenvolvimento económico do país. E nisso o regulador, mesmo que não tenha os instrumentos necessários, porque pode eventualmente, vinculado pelo princípio da legalidade, como é evidente, não poder atuar, então tem o dever de denúncia. E é esse o compromisso de estrito cumprimento da lei, incluindo de denunciar às outras entidades as situações que não forem do foro da ANACOM. Por outro lado, eu compreendo que participar em projetos legislativos ao nível das funções em dois governos constitucionais, a mim, enfim, enquanto técnica, foi no fundo do ponto de vista de técnica jurídica que participei nesses projetos legislativos, que muito me honra e descrevi-os aqui com toda a abertura, como não poderia deixar de ser, porque eu comprometi-me com a transparência e por isso dei logo essa nota na abertura da minha intervenção, porque também queria deixar logo muito claro e com toda a transparência que nada disso afetará a isenção que também já tive noutros, digamos, reguladores, quer na Comissão para a Eficácia das Execuções, quer na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, onde sou quadro e que tenho vindo a pautar sempre a minha atuação por esse interesse público, por esse estrito e escrupuloso cumprimento da lei, com isenção, com rigor e dando um contributo para uma elevada responsabilidade e exigência na prestação do interesse público. Isso é que é importante, mas se for necessário, direi ainda mais expressamente, não tenho ações em nenhum dos regulados, nunca trabalhei lá, provavelmente, enfim, creio que não poderei ser, do ponto de vista do escrutínio, isso também se pode apurar e estejam vossas excelências completamente à vontade para o fazer, porque não tenho e nem nunca me interessou, para ser sincera, portanto, estou completamente tranquila quanto a isso. Porque não é esse, digamos, o mindset quando encaramos a persecução do interesse público, não é propriamente nem o que vem de trás, nem o que está no futuro, é o presente. Nós temos que olhar para o presente com muita atenção e tentar, dentro daquilo que são os instrumentos regulatórios, resolver os problemas que estão em cima da mesa. E os problemas são seríssimos. E, portanto, o compromisso aqui convosco e com a Comissão, no fundo, Economia, Inovação e Obras Públicas, que tem feito um trabalho notável também nesta matéria, matéria e com a qual eu muito tenho aprendido, sobretudo nos últimos dias, e que passada sexta-feira aqui dedicado aos serviços postais, e que continuará a ouvir as entidades que entender por bem, será, quer nesta qualidade indigitada, quer se for confirmada a indigitação, de estar sempre totalmente disponível para vir prestar estes esclarecimentos, para que não fique como palavras vãs, para que o compromisso seja sempre renovado e seja escrutinado por Vossas Excelências da maneira e da forma que entenderem por bem, além, obviamente, do meu compromisso de honra que aqui assumo. Nisto, os mandatos são realmente desencontrados por força do próprio, penso que é o artigo 18, eu tenho aqui os estatutos e a lei quadro das entidades relatoras, que nós chamamos-lhe carinhosamente Alquer, não é? Porque quase que já sabemos de cor, porque também participámos na sua elaboração. Eu lembro-me quando a CMVM foi ouvida e nós demos o nosso parecer. No reforço, quer antes e quer depois, não é? Portanto, haver um espaço para não haver um compromisso com as entidades reguladas. Eu penso que isso foi um reforço do sentido da independência, da transparência e da imparcialidade e de isenção que se, obviamente, que se pretende num cargo ao nível do Conselho de Administração. Mas também o quadro de pessoal tem esses deveres, são deveres legais, designadamente aos cargos de direção e equiparados com funções de coordenação, e parece muito importante ter havido este esclarecimento para a total transparência e independência do regulador, porque é nisso que também o interesse público se pode alicerçar, é nessa independência, porque senão, enfim, o parâmetro do ponto de vista até da aferição de todos os poderes, não só regulatórios, como de supervisão, como de enforcement, sancionatórios e controle nacionais, ficarão, digamos, afetados se isso assim não fosse. Portanto, eu penso que a esse nível, o facto de existirem três indigitados, terá que haver depois aqui um cuidado, desencontro, para nunca deixar desprotegido o Conselho de Administração de um regulador como é a ANACOM. Quanto à cooperação e ao reforço da mesma, eu penso que isso é muito importante, até estudarmos soluções, não só ao nível dos outros reguladores nacionais, mas internacionais, e de explorar fóruns de debate alargado. Por exemplo, na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, na CPLP, nós temos tido, enfim, demos um pontapé de saída agora em 2016, e a ANACOM em especial, que é de louvar e é de frisar, para a agenda digital para estes países. E não diria, enfim, a nossa presença, nós somos um país geograficamente na Europa que não nos podemos acantonar ao facto de estarmos à beira-mar plantado. Nós temos uma capacidade de influência que vai da África ao Brasil, a Macau, a Índia, a Timor, e temos imigrantes por todo o mundo. É quase impossível. Eu, sinceramente, sempre que vou para fora de portas, acho que completamente, eu encontro sempre alguém, um cidadão português, e que é sempre um agrado revê-los, e sempre também muito tecnologicamente avançado. Portanto, isto é, no fundo, nós termos esta comunidade, no fundo, do ponto de vista da economia digital, muito avançada, muito proativa, e podermos tirar também, continuar essa agenda, não é? Essa agenda digital, esse plano da conectividade, o 5G, seja para 2020, seja para 2025, continuarmos a acompanhar esses dossiers, porque nós temos sido pioneiros nessa área. O desenvolvimento económico do país também depende disso. E a regulação tem que estar justamente a fazer o fiel da balança, um equilíbrio entre esse desenvolvimento tecnológico importantíssimo para o desenvolvimento económico do país e a proteção dos interesses e direitos dos consumidores, que somos todos nós. Porque eu, como consumidora, também já fiz reclamações à ANACOM. E por acaso foi antes da alteração da lei do Parlamento, portanto eu saúdo veementemente a alteração legislativa.
Respondeu
à ANACOM? Na hora, respondeu. É verdade, foi através do portal e recebi aquele e-mail, digamos, que agora posso dizer, bom, ainda bem que foi na hora, apesar de, infelizmente, no caso, a Anacom não tinha competência legal para resolver o problema. Por isso é que, enquanto consumidora, se puder também trazer esse know-how de, bom, então quando não tem competência legal, vamos ver se as pessoas não ficam com essa expectativa. Porque se eu, que até estou jurista, achei que tinha, imagino-se que será de cidadão comum, não é? Portanto, talvez pudéssemos também estar mais próximos dos cidadãos que são consumidores nesse sentido, de tirarmos essa expectativa e aí também estancar o problema ao nível da prevenção, de, com essa, enfim, ao nível da divulgação e de um programa até nacional de formação ao nível dos direitos dos consumidores e da perspectiva do que é que o regulador pode fazer. Isso pode-se fazer até nas escolas, na formação, enfim, ao nível financeiro. Com certeza, Vossa Excelência saberão do Plano Nacional de Formação Financeira, no qual eu também colaborei durante muitos anos e enquanto coordenadora do Núcleo de Apoio ao Investidor, e que é hoje um sucesso, porque se nós conseguirmos, através da formação, ao nível nas escolas, em conjunto com os professores, os professores de liceu, nas faculdades, é muito mais fácil, não só a perspectiva de celebração dos contratos, da sua execução e da sua desvinculação, como também o que é que faz cada regulador. Isso é muito importante, termos a noção clara de quais são as competências de cada regulador e quais, enfim, às vezes conflitos positivos ou negativos de competências. Isto dito, não quer dizer que não tenha que haver sempre uma abertura para a alteração legislativa. Ou seja, eu penso que não podemos olhar para a regulação de uma forma cristalizada. Nem a realidade que hoje em dia vivemos seria compatível com essa visão de cristalização da realidade. Não é possível, ela muda mesmo que nós não a quiséssemos mudar. E, portanto, é da análise rigorosa e totalmente clara e transparente e da discussão e do debate entre todos os interessados que resultará, com certeza, as linhas que a Anacom entender depois melhor aqui apresentar junto aos órgãos de política legislativa, a Assembleia da República e o Governo, para se melhorar esses aspectos de regulação que podem estar, eventualmente, admito que sim, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Deputado Hélder Amaral, acredito que se possa melhorar, sim. Um deles já foi aqui referido, existirão mais, mas, eventualmente, uma maior intervenção por parte do regulador, uma regulação mais proativa, designadamente, por exemplo, como eu disse há pouco, da escolha da entidade externa que acompanhe, enfim, a evolução da prestação do serviço universal, sendo que eu penso que atualmente, como disse há pouco também, o que está em cima da mesa em consulta pública, em conjunto com a agenda digital, já não é um serviço universal como foi pensado há 3 ou 4 ou 5 anos atrás. Neste momento isso já não corresponde às reais necessidades dos consumidores e a banda larga efetivamente é algo que tem que ser colocado na ordem do dia e a conectividade também concorrencial para uma concorrência equitativa entre as empresas, não é? Do acesso às redes, do acesso às estruturas, porque de outra forma podemos ter os turistas felizes e podemos ter toda a gente feliz, mas as empresas também têm que estar bem alicerçadas e é nesse equilíbrio entre o desenvolvimento económico do país e os interesses dos consumidores que deve estar o regulador para assegurar esse fiel da balança, e é esse o meu compromisso de que, seja lá em que situação geográfica for, nós conseguirmos não deixar as pessoas no apagão, não é? No fundo.
Muito obrigado. Damos por encerrada esta nossa audição, desejando à Sra. as melhores felicidades, se vier a ser inusitado. Obviamente, já lhe as minhas felicidades, um bom mandato e muito obrigado pelas respostas que nos conseguiu dar hoje. Muito obrigado a todos e até amanhã.